forma alguma isso atenta à democracia representativa. Isso fortalece. Os votos vão ser dados pelos senhores senadores e deputados eleitos democraticamente no nosso país. Agora, ter canais mais permeáveis para escutar, para aceitar essas propostas, essa juventude não aceita simplesmente nos elegerem por 8 anos e só nos encontrar lá à frente. Eu acho que nós estamos falando aqui de fortalecimento da nossa democracia representativa. Era isso, senhor presidente. Eu não apresentei um substitutivo em homenagem ao senador Rodrigo Hollenberg, ao trabalho do senador Randolfo. Eu acho que é importante, a iniciativa foi do senador Rodrigo Hollenberg, que a gente deixasse claro isso. Então, eu apresentei essas minhas contribuições via emendas. Muito obrigado, a Vossa Excelência.
Parabeniza a Vossa Excelência. Parabeniza a Vossa Excelência pelo trabalho e a rapidez com que, ao receber a designação por essa relatoria, franqueada pelo senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência cumpriu rapidamente a sua missão. Com a palavra para discutir, senador Hollenberg, depois senador Cássio, senador Aloysio, senador Pedro, senador Randolfo.
Prezado presidente, senhoras e senhores senadores, eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao senador Eduardo Lopes, que retirou o requerimento de apensamento que nos permite apreciar essa matéria, cumprimentando o senador Crivella também pela iniciativa. Eu quero agradecer também ao relator dessa matéria, que estudou profundamente essa matéria e trouxe uma contribuição que, sem dúvida, aperfeiçoa a proposta de emenda à Constituição. E dizer, senhor presidente, que eu apresentei essa emenda à Constituição no primeiro ano do meu mandato, em 2011, e entendo que essas manifestações que tivemos no Brasil, que mostra a força, a pujança da nossa democracia, quando grupos de jovens, utilizando cartolinas, chama atenção o fato de não terem carro de som, não terem faixas feitas de forma manufaturada, ou seja, tudo feito de forma artesanal, o que demonstra uma nova característica dessas manifestações. Mas, como disse o senador Lindberg, o que essa população quer, efetivamente? Quer participar do processo político. E o que acontece hoje? Nós temos uma distorção. Hoje, para criar um partido, senador Aloysio Nunes, você precisa do número de assinaturas, de 0,5% do número de assinaturas. Temos como base a última votação para deputados federais. Essa é a base para criar um partido político que tem o monopólio da representação política. Hoje só se pode ser candidato se estiver filiado a um partido. Exige-se 0,5% do número de votos, de assinaturas, 0,5% do número de votos dados na última eleição para deputado federal, que hoje é algo em torno de 500 mil assinaturas. Para um projeto de iniciativa popular, exige-se 1% do total de eleitores aptos a votar, o que seria hoje algo em torno de 1.300.000 votos. O que a população está dizendo nas ruas é que quer reduzir a intermediação, ela quer também participar mais ativamente do processo político. E foi isso que nós fizemos ao apresentar essa proposta. Ela propõe o quê? A possibilidade de apresentar projetos de iniciativa popular, reduzindo o número de assinaturas, como expliquei, permitindo também que apresentem propostas de emenda à Constituição. Eu também colocava o mesmo número de assinaturas, o senador Lindberg, sabiamente, mantém um dobro, mantém 1%. E, ao mesmo tempo, dizendo que esses projetos, a partir desse esforço da população, quando chegarem no Congresso, eles passam a tramitar em regime de urgência, salvo se alguma das casas decidir o contrário. Ou seja, não reduz em nada o poder dos parlamentares, apenas amplia os instrumentos de participação popular. O senador Lindberg traz mais uma contribuição, que é a possibilidade de que isso seja feito através de assinaturas digitais e que nós temos hoje todas as condições de fazer a certificação digital. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu entendo que essa é uma proposta que efetivamente dialoga com as manifestações que vêm das ruas e não retira em nada, em absolutamente nada, as atribuições do Poder Legislativo. apenas ampliamos o instrumento de participação popular, arejando com essa possibilidade da população participar do processo de elaboração de leis no nosso país. Só para concluir, importante registrar que pela participação popular nós transformamos a compra de votos, a captação ilícita de sufrágio em crime e, através da participação popular, nós construímos a lei da ficha limpa, que veio para melhorar a qualidade da política e dos políticos no Brasil. Muito obrigado.
Senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, louvar a iniciativa do senador Hollenberg e, igualmente, a iniciativa do senador Randolph, tão bem relatadas pelo senador Lindenberg, a quem, com muita alegria, cedi a relatoria desta matéria, até por encontrar em Lindenberg sempre melhor qualidade, qualificação e talento para desempenho desse mistério. Inicialmente, tive dúvidas sobre a constitucionalidade da proposta, sob o prisma de ser as iniciativas de proposta de emenda à Constituição, uma cláusula pétrea indireta, como a própria jurisprudência já estabeleceu em decisões várias do Supremo Tribunal Federal, e ao longo de diálogos firmados, discussões realizadas, dentre as quais, presidente Vital, algumas nesse instante, em tempo real, com o professor Harrison Targino, constitucionalista de escola, com a contribuição não menos importante, de Pedro, meu filho caçula, também advogado, chego à conclusão que poderemos, sim, avançar sem nenhum receio em direção à aprovação da proposta, pelo princípio, primeiro, que todo poder emana do povo, obviamente, porque a nossa própria Carta Magna já consagrou o mecanismo de participação direta da população, com o texto de 88, a partir dos projetos de lei de iniciativa popular, e que pudemos, por consequência, extrapolar nessa mesma indicação do Constituinte de 88 para as propostas de emenda à própria Constituição. Resta-me, nesse instante, uma única dúvida que eu gostaria de submeter à apreciação do plenário, e talvez pudéssemos, com a concordância dos autores e do relator, encontrar um termo médio em respeito, inclusive, àquilo que foi fixado na própria Constituição de 88. Refiro-me ao número de estados que estão sendo estabelecidos como mínimo para a apresentação da proposta. O texto da nossa Constituição estabelece, para projetos de lei, 1% de subscritores. A nova proposta reduz para 0,5% de subscritores do conjunto de eleitores. A Constituição em vigor fixa em 5 estados o número mínimo. A proposta do senador Hollenberg estabelecia 9 estados. Por sua vez, a proposta do senador Randolph fixa em 3 estados, o que foi acolhido pelo digno relator. E a minha proposta, portanto, é no sentido que fixemos em 5 estados, nos moldes da Constituição em vigor, fixando assim aquilo que o Constituinte estabeleceu como participação mínima dos estados. Não é, nem tanto, a proposta dos 9 estados do senador Hollenberg, nem tampouco a dos 3 estados do digno autor, senador Randolph. Pois não.
Para adiantar o processo, eu já anuncio que acolho a sugestão do senador Cássio Cunha Lima e a gente mantém os 5 como está hoje na Constituição.
Perfeito.
O relator acolhe.
Eu acredito que seria de bom alvitre, acredito que não trago nenhum constrangimento às iniciativas do senador Randolph e também muito menos do senador Hollenberg, que tinha uma proposta ainda mais larga. Por fim, para concluir, fico apenas, de forma renovada, a minha preocupação já externada na sessão anterior em relação à validação das assinaturas eletrônicas. É preciso criar mecanismos claros, objetivos, sobretudo num país onde o marco civil da internet sequer foi regulamentado ainda. Estamos no processo de discussão de regulamentação do marco civil da internet, mas é preciso que o Congresso crie normas claras, protegidas de fraudes, de manipulação, com validação confiável das assinaturas eletrônicas. Por fim, em homenagem, como disse às foras certa feita, às novas e futuras gerações, termino com a conclusão que me foi trazida no diálogo há poucos instantes aqui pelo WhatsApp com Pedro, meu filho, que pior do que ter medo do povo é também temer o novo.
Temer o novo. As ponderações do senador Cássio já foram admitidas pelo relator com relação às sugestões. Senador Lindenberg, senador Lindenberg, senador Cássio fez ponderações, sugestões.
Eu já colhi.
Já incorporou
o seu relator. Já
incorporei. Senador Aloísio, senador Pedro, senador Randolfo, senador Mock, senador Agripino. São os próximos inscritos.
Senhor presidente, senhores senadores, eu confesso que não tenho tamanha cuidado para perceber exatamente o significado do clamor das ruas. Seguramente haverá agora, creio que amanhã, mais uma manifestação, dessa vez com os sindicatos. Dessa vez é o imposto sindical que vai servir de combustível para a manifestação. Mas eu considero que, efetivamente, há um clamor, há um desejo, é a minha opinião, de que haja uma maior fluidez na comunicação entre o corpo eleitoral e os seus representantes. Agora, eu quero dizer que eu sou muito restritivo em relação a certas propostas, porque eu vejo uma tendência em se substituir a legitimidade daqueles que foram eleitos pelo povo democraticamente para exercer a representação e movimentos organizados, movimentos da chamada sociedade civil, que em grande parte são extensões de partidos políticos ou de grupos de corporações. É claro que as propostas que estão aqui não têm essa inspiração. Eu só quero dizer isso porque eu quero me colocar como alguém mais ortodoxo do que o comum em matéria da defesa da democracia representativa. Eu creio que a nossa Constituição, evidentemente, prestigia o constituinte originário, prestigiou as formas de democracia direta, que foram citadas aqui pelos meus colegas. Plebiscito, referendo, iniciativa popular, mesmo o Tribunal do Júri, a criação de conselhos orientadores da formulação e da execução de políticas sociais, tudo isso são avanços democráticos da nossa Constituição de 88. Eu considero que, do conjunto das propostas, a que me atrai e que eu apoio é aquela formulada pelo senador Hollenberg, com a formulação que lhe deu o senador Cássio Cunha Lima, né, que reduz, digamos assim, o nível de exigência de assinaturas ou de apoiamentos para a apresentação de propostas de iniciativa popular, vindas da iniciativa popular. Concordo, acho saudável e positivo. Em relação à internet, meu querido Lindenberg, também estou de acordo. É importante que se possa modernizar essa forma de apresentação de propostas do povo aos seus representantes. Agora, me preocupa o fato de que nós não tenhamos, até agora, por exemplo, um marco civil da internet. Até agora, essa proposta, oriunda do Poder Executivo, não foi aprovada sequer pela Câmara dos Deputados. Então, as preocupações que eu tenho, que exprimi a Vossa Excelência, em relação à segurança, continuam presentes. Eu creio que seria necessário uma remessa da eficácia, um acondicionamento da eficácia da norma a uma lei regulamentadora, né, que pode ser o marco civil da internet ou uma lei que venha especificamente para regular esta forma de participação popular. Eu tenho até, me permito apresentar, Vossa Excelência, não tenho mais tempo para apresentar a emenda, mas apresento uma sugestão nessa linha, né, porque hoje, iniciativas, Vossa Excelência citou a ANVAS. A ANVAS é um grupo dirigido por pessoas que têm uma determinada orientação política. Aqui, o principal porta-voz da ANVAS é um membro do partido de Vossa Excelência. Isso não lhe tira nenhuma qualificação, nenhuma. Nenhuma qualificação, nenhuma. Não é? Mas eu quero citar este exemplo para dizer que podem proliferar iniciativas que são hoje facilmente, digamos, postas de pé por correntes políticas, grupos corporativos, e seria necessário um pouco mais de cautela para conferir esse número de assinaturas. Muito bem, então a minha proposta é que seja a eficácia dessa emenda seja condicionada a uma lei que nos dê segurança quanto à autenticidade dessa participação via internet. Pois Vossa Excelência mesmo reconheceu que há necessidade de mecanismos de segurança que eu não confiaria simplesmente à regulamentação do Poder Executivo, porque uma PEC não pode ser assim regulamentada pelo Poder Executivo. Agora, eu volto agora à questão da minha divergência. Vem agora a questão da minha divergência, que essa é fundamental, que é a proposta de apresentação de emendas à Constituição por iniciativa popular. A nossa Constituição é uma Constituição rígida. Assim foi a decisão do constituinte originário. Ele prescreveu mecanismos de processuais para a promoção de mudanças na nossa Constituição, que estão aqui no artigo 60. Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, eu não sei se a remessa à história da elaboração da Constituição é útil, mas eu creio que é, ilumine de alguma forma o nosso debate, houve propostas de constituintes como o nosso Ronaldo César Coelho, como João Herman, o Plínio de Arruda Sampaio, eles propuseram a iniciativa popular para a emenda constitucional. Esse debate se deu amplamente na Constituição, na Constituinte. E prevaleceu a visão de que o artigo 60, não é? Já legitimava, de uma maneira cautelosa, as formas de proposta, de apresentação de proposta a uma, de emenda a uma Constituição rígida como sequer a nossa. Não é? Eu entendo que todo o ordenamento constante do artigo 60 é diferente, e aí exprimo minha divergência com o meu prezado colega Cássio Cunha Lima, todo ele constitui uma cláusula pétrea, porque são os mecanismos que visam modificar uma Constituição rígida. Se nós modificamos esses mecanismos, tornando-os mais permissivos, a nossa Constituição deixará de ter o grau de rigidez que o constituinte original quis lhe imprimir, o originário quis lhe imprimir. Por exemplo, seria possível, sem alterar aquelas matérias constantes do parágrafo 4º, forma federativa, voto direto, etc., seria possível uma emenda, ainda que viesse de iniciativa popular ou mesmo de iniciativa parlamentar, que diminuísse, por exemplo, o quórum de aprovação de 3/5 para a maioria absoluta? É claro que não. E, no entanto, ela não está elencada, o quórum de deliberação não está elencado no parágrafo 4º. Com o maior prazer.
Esse tema que o senador Aloysio trouxe é muito significativo. Muito bem, nós sabemos que as normas que definem processo legislativo, e esta é uma norma que define processo legislativo, são normas de reprodução obrigatórias nas constituições estaduais. As constituições estaduais não podem fugir disso. Não podem fugir disso. Muito bem. São normas centrais da Constituição que tratam de processo legislativo. Algumas constituições estaduais, como a Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelece a proposta de emenda constitucional de iniciativa popular. Eu poderia citar outras constituições estaduais. E o Supremo Tribunal Federal, ele foi ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade em decorrência dessa norma da Constituição do Estado de Mato Grosso e outros estados que estabelecem proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular, e o Supremo não concedeu a liminar. O Supremo... Não foi julgado o mérito. Mas se o Supremo não concedeu a liminar, existe a presunção de constitucionalidade. Se existe a presunção de constitucionalidade, o Supremo entende que é constitucional as previsões estaduais. E esse é um ponto. Um outro ponto, se Vossa Excelência me permite. Essa tese que o senhor levantou é uma tese do professor Jorge Miranda, um professor português, que fala da chamada dupla revisão constitucional, que não seria possível nós, primeiro, revogarmos o artigo 60 e depois
trazermos outras modificações necessárias. Agora, não é possível nós reduzirmos os legitimados, mas aumentarmos os legitimados, penso, e quero expressar meu respeito à tese de Vossa Excelência, não enfraquece a natureza da Constituição quanto à sua durabilidade, quanto à sua consistência, que é a rigidez.
Senador Luiz, Vossa Excelência,
eu agradeço.
Senador Luiz,
só responder ao nobre.
Senador Luiz, vamos concluir para não.
O Supremo Tribunal Federal, como diz o senador Pedro Duarte, não considera liminar, portanto não há uma presunção de inconstitucionalidade. Mas eu considero sim que há uma presunção de inconstitucionalidade, eu acho, examinando o assunto, não é? Acho que é imprudente nós alargarmos, alterarmos essa regra. E digo mais, quando a Constituição quis aumentar o número de legitimados, ela o fez explicitamente, é o caso das ações diretas. A mudança constitucional importantíssima que alterou profundamente o regime das ações diretas, que eram antes de competência privativa do Procurador-Geral da República, aumentou para 8 legitimados, mas isso na Constituição original.